São João.
Eduardo Marinho aí fazendo uma... Em Vitória da Conquista hoje aí, né?
Em Vitória da Conquista, passando.
É mesmo?
É.
Muitos quilômetros aí de vida, né?
Rodando. Alguns milhares.
É mesmo?
É. A gente viaja sempre, mano. Eu mesmo na estrada estou no meu elemento. Eu já viajei desde menino, desde criança.
Tá vendo ali, interação com os jovens ali, né? Diálogo total, né?
São as gerações que estão chegando, né? Nesse mundo falcatrua que a gente vive. Uma sociedade mentirosa que promete mundos e fundos e oferece frustração. Não é? Você sabe que no Brasil se toma 9 toneladas de antidepressivo por dia? 9 toneladas de comprimido antidepressivo por dia. Porque a vida que a sociedade oferece é deprimente, é angustiante, é frustrante. Não permite que as pessoas se realizem. Não é? Não é uma sociedade humana, é uma sociedade empresarial. Uhum. Que tem o patrimônio valendo mais do que a vida. O interesse empresarial vale mais do que o ser humano. Não é? É o que a gente vê.
Já observa mesmo, negócio, tipo assim, o negócio do câncer mesmo, assim, pode ter até uma cura. Ninguém quer fazer a cura mesmo, né?
É.
Aproveitar dos medicamentos, né?
Pois é. A medicina que nós temos é um modelo lucrativo, né? É uma medicina que se interessa pela doença. Porque a doença que dá lucro, saúde não dá lucro. Uhum. É, medicina dos laboratórios, da indústria médica, que cria médicos desumanos, que bota na cabeça do médico que ele tem que ganhar dinheiro, enquanto deveria ele estar preocupado em diminuir o sofrimento da humanidade, devia aprender a amar o ser humano. Uma pessoa não pode ser médico se não tem amor pelo ser humano. E, no entanto, o modelo de medicina que a gente tem admite médicos que realmente não têm dom para medicina, eles têm dom para ganhar dinheiro. Deviam estar na bolsa de valores, no comércio, em qualquer lugar, menos na medicina, que é onde mais se precisa de sentimento. Você pega as pessoas em situação de fragilidade, de sofrimento. Você ser tratado com brutalidade até agrava o seu quadro, atinge sua psicologia. É preciso você ser tratado com amor, com cuidado, com carinho, né? Então, pessoas para tratar com doentes, com pessoas sofrendo, tem que ser pessoas sensíveis, afetivas, amorosas, né? Não é o que a gente vê na medicina contemporânea, pelo menos a que está ao alcance da nossa vista. Raros médicos têm a sensibilidade, e mesmo esses, que são exceção à regra, eles são desqualificados no seu próprio meio. São ironizados, são ridicularizados, porque não estão preocupados com o mercado, não estão preocupados com compra, com patrimônio, estão preocupados com a saúde das pessoas, com o sofrimento das pessoas, com diminuir o sofrimento das pessoas e curar, quando é possível curar.
A gente precisa daquela roda, tem vários assuntos, eu vi ele tinha ali falando de presídio e tudo mais ali, né?
Tem, velho.
Variedade total, né?
É. A sociedade é rica de lugares e acontecimentos diferenciados. A gente olha para eles e vai falando dos assuntos que vem à mente. É como se eu tivesse uma captação, como se eu fosse uma antena que capta e transmite. Eu capto e coloco no meu trabalho. Solto no mundo. E aí causa reflexão. E essa é a intenção.
A borda da Kombi vem com material todinho aqui, né?
Sim. Depois que a Kombi entrou na minha vida, eu pude carregar mais mercadoria, né? Agora a Kombi tem 3 anos e meio. Ah, eu tenho 57. Ah. O resto do tempo eu carreguei foi nas costas mesmo.
Ah,
mesmo? É, carregando nas costas.
Mesmo,
não, tinha minhas casas, né?
Certo.
Eu sou nômade por natureza. Meu pai era militar. Em 2 anos ele mudava. Ele não mudava de bairro, ele mudava de região. Mudavam as pessoas, as etnias, as comidas, os sotaques, a geografia, o clima, mudava tudo. Então eu fui crescendo e me adaptando a mudanças. Quando ele resolveu parar, eu peguei a estrada e comecei a viajar. Passei 2 anos só viajando. Né? Depois casei, tive filho, aí comecei a morar. Né? Quando eles chegaram na idade escolar, eu tinha que morar pelo menos 1 ano num lugar, para ele completar o ano, depois mudava. E assim foi.
Nasceu no Rio de Janeiro mesmo?
Não, nasci em Vitória do Espírito Santo.
Ah, certo.
Mas não tenho nenhum parente lá. Meus pais moraram 2 anos lá, eu nasci no último mês e fui embora de lá com 1 mês. Aí morei 3 anos no Rio e meu pai mudou para a fronteira com a Bolívia, uma cidade chamada Corumbá, no Mato Grosso. Uhum. Lá que eu começo a ter as primeiras lembranças de infância. Depois morei em Feira de Santana, meu pai foi o primeiro comandante do 35BI. Morei em Brasília, uhum, no Rio. Eu saí da casa dele em Brasília, aí fui para o Exército eu, como militar, em São Paulo, uhum, na preparatória de cadetes do Exército.
E hoje está aqui na militância meio social todo dia aí, né?
É, hoje eu estou vivendo de arte. Uhum. Sou um artista de rua, um reles artista de rua. Que durante 30 anos viveu sob desprezo social pleno e que depois que começou a aparecer câmera, filmar minha cara, filmar eu falando e botar no YouTube, começou a ficar mais conhecido, né?
Tecnologia, né?
É, isso tem 8 anos. Foram 30 anos de desprezo e agora aparecem pessoas que me olham como se eu fosse maior do que eu sou. Antes me viam com desprezo, como se eu fosse menor do que eu sou. E eu pensava exatamente isso. As pessoas não me conhecem, pensam que eu sou menor do que eu sou, e eu conheço o meu tamanho, isso não me diminui nada. Agora eu tenho que dizer a mesma coisa. As pessoas me olham como se eu fosse um evoluído, uma pessoa superior, e eu não sou. Então o olhar de veneração não pode me transformar numa pessoa, não me trazer o sentimento de superioridade. Eu sei muito bem o meu tamanho, conheço muito bem as minhas falhas, estou só exercendo a minha função de artista e colocando no mundo, funcionando, simplesmente. É que nós estamos na sociedade do celebrismo, então a tendência das pessoas é ver sua cara na telinha e achar que você é uma celebridade. Mas em geral as celebridades elas são meio vazias de significado. Eu procuro dar um significado à minha vida, muito mais importante que minha forma ou a minha visibilidade é o conteúdo do meu trabalho, que causa reflexão, que questiona essa sociedade absurdamente desumana.
E essa prisão de Lula, como é que está refletindo aí, né, total?
Esse é um ponto num processo milenar, mano. A humanidade está evoluindo há milênios. É natural que tenha uma perseguição muito grande em cima do presidente, né, do Lula, que não é presidente mais. Ele é um fator marcante na história brasileira, porque nunca antes do PT estar no poder, teve pobre nas universidades, a não ser prestando serviço. Se vê, o direito à educação é um direito constitucional. No entanto, a grande massa brasileira não tem acesso a uma educação decente. A escola pública é um simulacro, é uma mentira. Tem uma ou outra unidade que realmente oferece ensino, mesmo assim, com muito sacrifício dos professores. Agora, a maioria das escolas, a gente vê que não foi feita para dar instrução. Foi feito para criar mão de obra, para criar baixa qualificação. A escola particular já tem o destino de criar os gerentes da mão de obra, da massa desqualificada ou de baixa qualificação. E vivem sob pressão, são as classes médias. Vivem sob pressão de baixo de cima, sendo obrigados a violar sua consciência, a colaborar com a perversidade social, com os crimes de Estado contra a população, que são constantes, que vem desde o Império, não é um governo, é uma estrutura de sociedade. Você pontuar com governos é você ver só a superfície. E isso aí o sistema social estimula. O conflito, a disputa, né? Cria dois lados para ficar se pegando. Assim eles estão controlando melhor. Esses cargos, presidente, deputado, prefeito, são cargos que decorrem de um poder econômico. Quem manda não é eleito. Isso é banqueira, é mega empresário, é mineradora, é petroleira. São grandes vampiros da humanidade, parasitas que vivem da miséria, que vivem de explorar o trabalho, que mantêm a sociedade nesse estado de barbárie, de selvageria, de ignorância, de abandono. Por isso que eu digo, não é uma sociedade humana, é uma sociedade empresarial, empresarista. Quando se fosse uma sociedade humana, a gente simplesmente não poderia ver gente jogada como lixo pelas ruas. Teria no ser humano seu centro de importância, mas o ser humano não está no centro de importância da sociedade. E sim os interesses de muito poucos, que já estão montados na grana e querem poder sobre a sociedade e causam miséria estrategicamente, causam ignorância, impedem o investimento na educação. Um investimento sério na educação causaria um povo culto, um povo instruído, um povo debatedor, um povo mais inteligente, mais bem informado. E é exatamente isso que os dominantes não querem. Eles usam não só um modelo de educação que é empresarista, prepara competidores para o mercado e não seres humanos para se harmonizar com a coletividade, como também dominam as comunicações, que levam informações deturpadas, visão de mundo distorcidas, valores falsos, criam valores falsos para as pessoas, criam desejos, criam objetivos de vida, sabe? Monitoram, programam as pessoas para viverem uma vida sem sentido, porque isso dá mais grana para esse punhadinho. Eu acho que é isso que está vindo à tona. E nós estamos num processo de acendimento de luzes. É um processo que leva gerações, não é um processo que muda numa eleição. Uma eleição, na verdade, é uma farsa. Porque não tem democracia se o povo não está bem alimentado, se o povo não está bem instruído, se o povo não está bem informado. Então, controla-se a informação, o povo é mantido desinformado, é mantido ignorante, é mantido inconsciente dos seus direitos, com sentimento de impotência. E depois obriga esse povo a votar. Isso é uma democracia? Isso não é uma democracia, isso é um simulacro, isso é uma farsa, é uma mentira, uma fraude. Eu não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar dessa farsa. A começar pelo fato de que o voto é direito ou é obrigação? Porque se for direito, não é obrigação. E se for obrigação, não é direito, é obrigação. Como é que ele pode ser um direito e uma obrigação? Então é disparate em cima de disparate, velho. As pessoas mais fortes que eu conheço são exatamente as pessoas mais pobres, que superam dificuldade todos os dias, mas eles são apresentados como incompetentes. As pessoas mais fracas que eu conheço são as que são servidas por um monte de empregado, que tem empregado para fritar um ovo, não sabe fritar um ovo. Dependente total de pobre, mas são apresentados como fortes. Não é à toa, quando eles perdem o que têm, eles se matam, porque não sabem fazer nada. Eu nunca vi um pobre se matar porque perdeu a casa, porque perdeu o pouco que tinha. Isso não existe, porque o pobre está acostumado a superar a dificuldade. Então é a classe mais forte, mais capaz de superar a dificuldade de todas as outras classes. Mas não pode ter consciência disso, não pode ter instrução. O cuidado fundamental é impedir o saber convencional de se aproximar da sabedoria vivencial da população.
Obrigado.
Valeu.